Notícias com Ana Trocado Marques.
É hoje a Assembleia Geral Extraordinária que deverá eleger a nova direção do Leões da Lapa. A direção cessante, liderada por Pedro Casanova, decidiu não se candidatar às eleições no clube e anunciou isso mesmo na Assembleia Geral de 9 de Fevereiro. Justificou-se na altura em comunicado com a situação de divergência entre a direção e o município da Póvoa de Varzim. Ora, o presidente da Câmara da Póvoa, Aires Pereira, garante que a autarquia não tem más relações com nenhuma associação poveira. O edil está naturalmente preocupado com o vazio diretivo que se criou na coletividade e espera que consigam encontrar uma direção capaz.
A autarquia não tem más relações com nenhuma associação do Conselho de Póvoa de Varzim. Isso é naturalmente uma questão que tem que ser resolvida no âmbito da Assembleia Geral e pelos sócios dos Leões da Lapa, que têm que arranjar uma alternativa. Também não podemos obrigar as pessoas a ficarem ad eternum à frente das direções das associações. É bom haver renovação e, portanto, penso que será no âmbito desse espírito que poderá haver uma renovação na direção dos Leões da Lapa. A mim preocupa-me muito a vida associativa do Conselho. Não me preocupa só os Leões da Lapa. Preocupa-me os Leões da Lapa, preocupa-me o Varzim, preocupa-me o Desportivo, preocupa-me o Clube Naval, ou seja, preocupa-me todas as instituições da Póvoa do Varzim. E, portanto, os Leões da Lapa não são diferentes. E naturalmente que é importante que volte à normalidade e que tenham uma direção que seja capaz de dirigir aquilo que são os interesses dos Leões da Lapa.
A direção de Pedro Casanova diz que não pretende contribuir para a situação presente e de todos conhecida, embora sem nunca se referir aos incidentes de 2 de julho que culminaram na recusa do Bairro Sul em participar no desfile das festas de São Pedro. O Leões da Lapa, recorde-se, queria levar no cortejo um camião panorâmico com adeptos. A autarquia não a autorizou. O verniz estalou e o Bairro Sul acabou mesmo por abandonar o desfile. Agora, explicam, de forma a garantir o bom funcionamento da atividade da associação e sem querer pôr em causa o futuro da mesma, tomaram a decisão de não se recandidatarem aos órgãos sociais. Até agora não surgiu nenhuma lista candidata às eleições no clube. A Assembleia Geral Extraordinária está marcada para hoje, a partir das 21 horas, na sede do Leões da Lapa, no número 48 da rua Pereira Azurara. É esperada casa cheia esta noite no Cineteatro Garret. O Correntes de Escritas, encontro de escritores de expressão ibérica, vai receber 2 programas de Ricardo Araújo Pereira. Isto é Gozar com Quem Trabalha, especial Outra Vez Eleições, e o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. As 2 emissões serão feitas em direto e decorrem no âmbito da 25ª edição do Correntes. Isto é Gozar com Quem Trabalha vai arrancar às 21h50, depois, a partir da meia-noite e 10, o humorista junta-se a Carlos Vaz Marques, João Miguel Tavares e Pedro Mexia para o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Para evitar a confusão, a organização instituiu um sistema de bilhetes que, embora gratuitos, são obrigatórios. No caso do primeiro programa, a entrada na sala tem que ser feita às 21 horas, no segundo às 23h30. Uma vez começadas as emissões, e porque os programas são transmitidos em direto, não será permitida a entrada na sala. Por causa dos 2 programas da SIC, a conversa entre Walter Gomain e Maria João Costa, agendada para as 21h30, foi adiada para as 22 horas, mantendo a sala de atos como local. De resto, o dia tem um programa recheado. Há 3 mesas de debate com escritores, 19 lançamentos de livros e teatro às 6 e às 7h30 da tarde na Casa Manuel Lopes. Diogo Brito e Gonçalo Delgado estiveram ao serviço da Seleção Nacional de Basquetebol no arranque da qualificação para o Eurobasket 2025. Portugal perdeu na recepção a Israel por 70-72 em partida do Grupo A, realizada em Odivelas. O extremo poveiro Diogo entrou no 5 inicial, marcou 12 pontos e obteve 6 ressaltos em 28 minutos de utilização. Já Gonçalo, poste do Desportivo da Póvoa, obteve 5 pontos e 5 ressaltos em apenas 12 minutos. Ambos seguem agora com a comitiva portuguesa para Riga, na Letónia, quartel-general da seleção da Ucrânia. Umaro Embaló foi o mais recente jogador do Rio Ave a responder às perguntas dos adeptos. O avançado reforçou em janeiro a equipa treinada por Luís Freire e já foi utilizado em 3 partidas. Começou por ser suplente utilizado no Dragão e depois foi titular frente ao Casa Pia e ao Famalicão. O guineense confessa estar a gostar da nova experiência em Vila do Conde e destaca o apoio que sente da massa associativa.
Cheguei agora há pouco tempo e estou a gostar de estar cá. Espero ajudar no máximo. Temos um bom grupo e sinto-me confortável. Já tinha conhecido adeptos do Rio Ave e sei como é que eles são. São adeptos que puxam para a equipa e estão sempre juntos. E estão sempre disponíveis para ajudar a equipa e eu acho que tem uma massa de adepta top.
Os rioavistas estão a preparar a recepção ao Sporting, que vai ocorrer ao início da noite do próximo domingo. A Lipor ofereceu 24 mil euros em material ortopédico e similar através da 18ª fase da Operação Tampinhas, que decorreu entre janeiro e dezembro de 2022. Nesse espaço de tempo, a empresa multimunicipal de gestão de resíduos recebeu 45 toneladas de tampas de plástico de embalagens, o que lhe permitiu beneficiar 25 entidades e pessoas de várias localidades com a doação de equipamentos de saúde. O contemplado na Póvoa de Varzim foi um utente particular que vai receber a oferta no próximo dia 27 das mãos da vereadora Andrea Silva. Em Vila do Conde, a beneficiária foi a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários. Em Vila Nova de Famalicão, a oferta segue para o Ribeirão Futebol Clube. E na Trofa, cabe à Muro de Abrigo, Associação de Solidariedade Social do Muro, receber o material. Este projeto resulta de uma vontade comum de escolas, autarquias, cidadãos anónimos e empresas retomadoras, entre outros, que, através de um pequeno gesto, defendem 2 causas, o ambiente e a solidariedade. Um ecoparque, 5 parques fluviais e 49 quilómetros de passadiços, trilhos e ecovias ao longo das 2 margens do Rio Cávado. É este um masterplan para o Corredor do Cávado, que foi já aprovado em reunião do Executivo da Câmara de Barcelos. É um passo decisivo para ligar as pessoas ao rio, um passo importantíssimo na concretização de um projeto que se pretende potenciador de atratividade ao desporto, lazer, recreio e convívio ao ar livre, em comunhão e fruição das pessoas com a natureza. A aprovação deste documento balizador é também o cumprir de mais um objetivo do nosso compromisso eleitoral, explicou o presidente da Câmara, Mário Constantino. O masterplan abrange uma área total de 742 hectares e compreende as 2 margens do Rio Cávado ao longo de todo o concelho de Barcelos. Na margem direita, um passadiço de 22 km e na margem esquerda, uma ecovia de 24. Os percursos destinados à mobilidade suave e trilhos entre margens têm extensão de cerca de 49 km, interligando-se entre si por açudes e pontes. Ao longo destes percursos serão criados 5 parques fluviais e um ecoparque. Os parques fluviais de Maris, Barcelos e Barcelinhos, Tamel São Veríssimo, Manhente e Areias de Vilar e o Ecoparque do Cávado. A ideia é sempre recuperar os ecossistemas naturais, criar áreas de lazer e desporto ao ar livre, pequenos parques infantis e preservar velhos moinhos, caminhos e muretes. Estão também previstos locais de estacionamento que permitirão aos utilizadores combinar os percursos a pé ou de bicicleta com o automóvel. O plano, diz ainda a autarquia, visa promover o turismo sustentável de recreio e lazer, atendendo a todas as classes etárias e estratos sociais pela prática de vários desportos nos espaços de uso público capazes de atrair um elevado número de pessoas.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.